800 milhões de reais em mercadorias de contrabando foram apreendidos pela Receita Federal no ano passado.
A partir de hoje, prédios públicos federais vão ter que economizar luz e água.
Aumenta a fiscalização em todas as rodovias e nos 7 principais aeroportos do país. É a Operação Carnaval que já começou.
E um alerta para quem vai pegar a estrada. Pesquisa mostra que 1 em cada 4 motoristas dirige sob o efeito de álcool.
Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
O valor das apreensões de mercadorias pela Receita Federal no ano passado foi o segundo maior já registrado.
É o que mostra um balanço das ações de combate a contrabando, descaminho e pirataria em 2014, divulgado hoje.
Contrabando é o transporte e a comercialização ilegal de produtos que têm a venda proibida, como armas e drogas.
Já descaminho equivale à sonegação fiscal, quando um produto é importado sem o pagamento das taxas e impostos devidos.
Se somados todos os produtos apreendidos pela Receita Federal em 2014, o valor chega a R$1,8 bilhão. O total só não é maior do que o registrado em 2012, quando foram apreendidos R$2 bilhões em mercadorias. O subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal, Hernani Kekuchi, explica por que 2012 foi atípico.
Em 2012, nós tivemos uma operação atípica que, no seu conjunto, representou R$400 milhões. Mas é um incremento em relação a 2013 e é um incremento em relação a todos os anos anteriores.
Entre as mercadorias apreendidas estão produtos falsificados, drogas, medicamentos, armas e munições. Ainda segundo o subsecretário da Receita, um item que chamou a atenção foi a apreensão de roupas. O valor ultrapassou os R$57 milhões, um aumento de 64% em relação a 2013.
Algumas são falsificadas, que são falsificadas vão para destruição ou para descaracterização da marca, e o que não for objeto de falsificação irá para leilão ou outra destinação.
A importação de produtos sem declaração na bagagem não pode ultrapassar $500 quando o viajante ingressar no país por via aérea ou marítima. Por meio terrestre, fluvial ou por lagos, esse limite é de $300. O subsecretário da Receita Federal, Hernani Kekuchi, avisa que apesar de muita gente agir de má fé, há casos também de pessoas que acabam sendo tributadas por desconhecer as regras. Por isso, a recomendação é fazer uma pesquisa para entender melhor as leis de aduana.
A dica que eu daria para os viajantes nesse caso é olhar o aplicativo que está disponível, que tem todas as informações, a explicação, ele pode simular as compras que fez, verificar se há imposto ou não há imposto, antecipar a declaração de bens de viajantes e procurar a Receita Federal se tiver que pagar algum imposto.
Na página da Receita Federal na internet, existe um link para baixar os aplicativos que ajudam o viajante na hora de embarcar e desembarcar do país. O endereço é www.receita.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
A partir de hoje, prédios públicos federais vão ter que reduzir o consumo de luz e de água.
Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira uma portaria que estabelece medidas para monitorar o uso de energia elétrica e água em órgãos da administração pública federal. Detalhes com o repórter Ricardo Carandina.
A portaria lista iniciativas como manter o ar-condicionado desligado em dias frios, desligar os equipamentos de informática quando não estiverem em uso, apagar lâmpadas de salas que não estejam ocupadas e dar preferência à lavagem a seco de veículos. Os órgãos da Administração Pública Federal também devem elaborar campanhas de conscientização e fornecer, todo mês, informações sobre o consumo de energia elétrica e de água. As medidas de economia devem ser adotadas por órgãos e entidades da administração pública federal, inclusive autarquias e fundações. A portaria com todas as medidas está no Diário Oficial desta sexta-feira, que pode ser consultado em www.in.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
E a partir de agora, a compra de passagens aéreas nacionais pelos órgãos da Administração Pública Federal deverá ser feita diretamente com as companhias aéreas credenciadas pela Central de Compras e Contratações do Governo Federal, sem a intermediação das agências de turismo.
A medida regulamentada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e publicada hoje no Diário Oficial da União pode representar para o governo uma economia de até 30% com esses gastos por ano.
Os órgãos da Administração Pública Federal têm até o dia 30 de abril para adotar o novo modelo de compra direta de passagens.
Para saber mais, acesse www.in.gov.br.
Viaja por terra no Carnaval vai contar com uma fiscalização especial da Polícia Rodoviária Federal para ajudar a manter a segurança nas estradas.
A fiscalização começou hoje e é realizada nas rodovias federais.
Nesta sexta-feira pela manhã, os agentes da Polícia Rodoviária Federal de um posto de Itaguaí, numa das principais saídas da cidade do Rio de Janeiro, flagraram um motorista alcoolizado, pondo a vida de dezenas de pessoas em risco. O agente da PRF, Rodrigo da Silva Moreira, conta como foi a apreensão.
O motorista foi flagrado fazendo um zigue-zague na pista. O agente nosso foi fazer a abordagem dele e teve o veículo atirado em cima do agente. Percebendo isso, a gente conseguiu desviar e corremos para a viatura, onde fizemos perseguição. Foi abordado com muita dificuldade e foi feito teste de estilômetro nele. Foi visto que ele está com um grau muito elevado de alcoolemia.
O motorista foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil e, além de multa, pode ficar preso por até 3 anos. A ação no Rio de Janeiro é parte da Operação Integrada Rodovida, que acontece neste feriado em todo o país e vai até a quarta-feira de cinzas. São cerca de 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal na operação. A ideia é trabalhar junto com órgãos de trânsito estaduais e municipais para coibir as práticas que mais matam nas estradas. A mistura álcool e volante é o principal foco da operação, como diz o chefe substituto de comunicação social da PRF no Rio de Janeiro, José Hélio Macedo.
O carnaval, ele tradicionalmente costuma ser um dos feriados mais complicados, principalmente por conta do aumento do fluxo de veículos, mas também a questão da embriaguez ao volante. Muita gente bebe antes de dirigir, as pessoas não esperam chegar no seu local de destino e acaba bebendo.
A estimativa da PRF é que o trânsito aumente até 40% nas rodovias federais. O chefe substituto de comunicação social da PRF no Rio de Janeiro, José Hélio Macedo, conta que os agentes não estão de olho só na conduta ao volante.
Essa questão envolvendo menor de idade, a gente enfrenta bastante nossas rodovias, são centenas de pontos ao longo do país, em todas as rodovias, e a gente está sempre procurando fazer não só esse trabalho de repressão, mas também de prevenção e conscientização desses motoristas.
Qualquer infração flagrada nas rodovias federais ou suspeita de exploração sexual de criança e adolescente nas estradas podem ser avisadas para a Polícia Rodoviária Federal no número 191. Reportagem Carolina Rocha.
E aqui no Brasil, um em cada 4 motoristas dirige depois de ter consumido bebida alcoólica.
O dado é da Pesquisa Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, feita em parceria com o IBGE.
Por isso, campanhas educativas realizadas no país alertam para os perigos da insistente combinação álcool e direção.
Com o carnaval, muita gente exagera na bebida e alguns arriscam a própria vida e a dos outros dirigindo. Na hora de alertar motoristas sobre os perigos da combinação álcool e direção, todo argumento é válido. Bonecos e pessoas fantasiadas de faixa de pedestre orientam os condutores. Tudo parte de uma campanha de conscientização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal em Santa Maria, a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Quem foi abordado na ação educativa aprovou a iniciativa.
O pessoal se exalta às vezes aí no carnaval, né? Na bebida alcoólica, pode gerar muitos acidentes aí. Esse tipo de campanha é muito importante para esclarecer.
Evita muito acidente, né? Porque se não tiver esse programa educativo aí, nunca vai melhorar.
Nessa época do ano o povo sempre está bebendo, sempre está... Então tem vezes que não é o carro da pessoa que acontece, baixa um... Tem vezes que tem a família também do outro carro, que não tem nada a ver. Então, acho muito legal o que estão fazendo.
A diretora de Educação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Gláucia Simões, explicou como o consumo de de álcool pode afetar os motoristas.
A gente sabe que nessa época do ano, a tendência das pessoas consumirem mais bebidas alcoólicas é bem frequente. Então, com isso vem os efeitos negativos, como a sonolência, a perda dos reflexos, em alguns casos, a incidência de comportamento agressivo. Então, com isso vem resultados negativos, brigas de trânsito, acidentes com vítimas fatais, acidentes com vítimas feridas.
O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, fez um alerta a motoristas e foliões.
Carnaval é um momento de festa, de alegria, mas nós precisamos tomar cuidado com essa equação álcool e direção que não dá certo. Produz morte, produz muita dor, muito sofrimento e, portanto, é fundamental que as pessoas deixem o carro em casa, deixem a motocicleta em casa. Nós tivemos, no ano passado, 12 mil brasileiros e brasileiras que morreram de acidentes por moto e, muitas vezes, por terem associado álcool e direção.
Além de campanhas educativas, órgãos de trânsito estaduais e municipais e a Polícia Rodoviária Federal vão intensificar a fiscalização durante o feriado de carnaval para reforçar a aplicação da lei seca. Reportagem João Pedro Neto.
E a multa para quem for flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica chega a R$ 1.915, além da suspensão da carteira de motorista por um ano e de ter o carro apreendido.
Caso o índice de álcool no sangue seja superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar expelido ou 6 decigramas por litro de sangue, o motorista também é preso. A pena é de 6 meses a 3 anos de detenção.
E falando em álcool, sabia que é proibido também viajar de ônibus embriagado? A empresa pode impedir a entrada e até exigir que o passageiro saia do ônibus.
E muita gente escolhe esse meio de transporte para o carnaval. Só que em Brasília, a previsão é de que 16 mil pessoas deixem a cidade via rodoviária interestadual, só entre hoje e amanhã.
Na reportagem de Carolina Becker, vamos conhecer os direitos com relação às viagens de ônibus.
Seja para participar das folias, fugir das festas em busca de tranquilidade ou aproveitar o feriado para visitar quem mora longe, muitas pessoas viajam de ônibus no carnaval.
Eu tô indo para chama resfriado, pertinho de Cristalina, indo pro carnaval na casa dos familiares.
Eu vou passear mesmo, ver minha família, até muito tempo que eu não vou lá, né?
Eu vou para Correntina, Bahia. Vou lá passar uns dias com a família, curtir o carnaval um pouquinho lá, descansar também.
Só em Brasília, até a quarta-feira de cinzas, estima-se que 54 mil pessoas devem passar pelo terminal rodoviário interestadual, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Para evitar dor de cabeça nesse período, os passageiros devem estar atentos à documentação e saber dos direitos com relação a atrasos, remarcações e bagagens. É o que explica Alexandre Munhoz, superintendente de serviços de transportes de passageiros da agência.
Ele tem o direito de receber o serviço de acordo com o que ele comprou. Se, na ocasião, a empresa não puder oferecer o veículo de acordo com o serviço que ele comprou, ele tem o direito de restituir a diferença da passagem em razão desses serviços diferenciados. A passagem que ele compra tem validade de um ano. No caso de uma impossibilidade dele viajar, tem o direito de restituir essa passagem com uma multa de 5% do valor da passagem, isso até 3 horas antes do início da viagem. Após isso, ele tem o direito ainda de utilizar a passagem, podendo ser cobrado um valor de até 20% do valor da passagem.
Ainda segundo o superintendente da NTT, Alexandre Munhoz, se houver atraso de até 1 hora, por responsabilidade da companhia de transporte, o passageiro tem direito à restituição do valor pago ou a escolher outra companhia sem custos.
Em atrasos superiores a 3 horas, a companhia é obrigada a dar um lanche para o passageiro, e se houver até um atraso que vai ter o pernoite, vai ser saída somente no dia seguinte, a companhia tem que providenciar hospedagem também.
Reclamações podem ser feitas nos postos da NTT, nos terminais rodoviários, ou pelo telefone 166. Reportagem Carolina Becker.
E atenção também para os deveres de quem vai viajar de ônibus. A NTT alerta que é preciso ter em mãos um documento com foto, que é a identificação exigida para embarcar.
No caso de crianças, se elas estiverem desacompanhadas, é preciso autorização judicial.
Se for viajar acompanhada, mas sem familiares, só com autorização dos pais.
7h15 no horário brasileiro de verão.
Sexta-feira está movimentada também nos principais aeroportos do país.
Quase 500 mil de passageiros devem passar pelos 7 terminais que fazem parte da Operação Carnaval.
O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, está nesta lista. O terminal paulistano é um ponto de passagem para viagens que cruzam o Brasil. Paulo La Sálvia.
Entre embarques e desembarques, o aeroporto de Congonhas deve receber nesta sexta-feira quase 65 mil viajantes. Para orientar os passageiros, funcionários da Infraero passaram o dia tirando dúvidas. Para garantir um carnaval tranquilo aos foliões, as companhias aéreas colocaram em prática algumas ações. Um plano de comunicação e apoio aos passageiros, aeronaves de reserva, aumento de efetivo de pilotos e comissários e adequação de folgas e férias de tripulantes. Já a Polícia Federal aumentou em 15% o número de servidores nos terminais de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro. E a Anvisa reforçou em 50% a equipe de plantão no aeroporto de Guarulhos. Com as medidas, a expectativa da Secretaria de Aviação Civil é que os principais aeroportos do país vão suportar o aumento da procura nos 9 dias da Operação Carnaval. Até o próximo dia 23 deste mês, esses terminais devem receber 5 milhões e 300 mil passageiros.
Durante os períodos de férias e feriados prolongados, como o carnaval, os bancos de leite materno espalhados em todo o país sofrem com a redução nos estoques.
A Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, coordenada pela Fiocruz, está pedindo doações urgentes para garantir a distribuição para os bebês que precisam.
Em janeiro do ano passado, foram coletados mais de 14 mil litros de leite materno em todo o país. Já em janeiro deste ano, a coleta caiu para pouco mais de 8.600 litros. A queda no estoque afeta diretamente a quantidade de crianças atendidas. Enquanto em janeiro de 2014, mais de 15 mil bebês receberam o alimento dos bancos de leite materno, em janeiro deste ano, apenas 7 mil crianças tiveram essa oportunidade. A coordenadora dos bancos de leite da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Miriam Santos, garante que doar leite não traz nenhum risco para a mãe ou o bebê e o ato de solidariedade pode salvar vidas.
É extremamente importante que o leite materno é o melhor alimento que qualquer criança pode receber, principalmente essa criança que está doente.
Toda mulher sadia que esteja amamentando e tenha excesso de leite materno pode fazer a doação. A coleta é feita em casa e o preparo é simples. A mãe deve escolher um pote de vidro com tampa de plástico, retirar o rótulo e o papelão que fica sob a tampa e lavar com água e sabão. Em seguida, ela deve colocar o vidro e a tampa em uma panela, cobrir com água e deixar ferver por 15 minutos. Depois disso, deve deixar o vidro e a tampa secarem naturalmente, emborcados em um pano limpo. A mãe também precisa tomar alguns cuidados, como explica Miriam Santos.
Ela vai se preparar, ela vai pôr uma touca, uma máscara. Se ela não tiver, pode pôr um lenço, pode pôr uma fraldinha de pano de bebê. Vai lavar bem lavado a mão e o braço e vai passar uma água sobre o peito. Começar a fazer massagens no peito e vai tirando as primeiras gotinhas. As primeiras gotinhas que sair, ela despreza. Depois ela já coloca, vai começar a coletar no vidro. Vai coletando. A partir do momento que ela acabou de coletar, ela tampa esse vidro e vai imediatamente coloca no congelador ou no freezer. Quando ela for coletar a outra vez, ela utiliza um copo de vidro previamente fervido e limpo.
Para saber onde fica o banco de leite mais próximo da sua cidade, ligue para o Disque Saúde, número 136. A ligação é gratuita. As dúvidas também podem ser tiradas no site www.redeblh.fiocruz.br. Reportagem Luana Karen.
E as Nações Unidas, com apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, lançou uma campanha com alerta para que a festa de carnaval seja livre de assédio e de violência contra as mulheres.
Quem explica é a secretária adjunta de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Aline Yamamoto.
A campanha olha tanto os homens para que a abordagem não seja agressiva, seja respeitadora. Tem um slogan que é ter pegada não é perder direito, chegue bem, mas chegue com respeito, que é justamente para mostrar que mantém esse clima de diversão, mas sem violência. E ao mesmo tempo para as mulheres, que elas possam reconhecer alguma abordagem violenta e possa tomar providências a respeito, como por exemplo ligar para o 180. Tem muitos dados mostrando que as mulheres é comum sofrerem abordagens agressivas, beijos forçados, algum tipo de cantada desagradável. Então a campanha visa justamente mostrar que essa não é uma abordagem adequada, que é preciso respeitar os limites e que as mulheres devem estar atentas para isso.
O Ligue 180 funciona 24 horas todos os dias da semana, inclusive feriados.
A ligação é de graça e o atendimento é para todo o Brasil.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Segundo o Itamaraty, o Brasil é o maior parceiro comercial da Alemanha na América Latina e essas trocas devem aumentar ainda mais.
E já está marcado para agosto o início de um diálogo de alto nível entre os governos dos dois países com a meta de ampliar a cooperação em vários setores.
Hoje, o ministro das Relações Exteriores alemão se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff e o chanceler brasileiro Mauro Vieira no Palácio do Planalto.
O ministro de Relações Exteriores alemão, Frank-Walter Steinmeier, veio acompanhado de lideranças empresariais. O encontro com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto foi para acertar os detalhes da visita da chanceler Angela Merkel ao Brasil nos dias 19 e 20 de agosto deste ano. Na ocasião, vai ter início um diálogo de alto nível entre os dois governos sobre a cooperação em vários setores. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a cooperação nas áreas de portos, pequenas e médias empresas, além de ciência, tecnologia, inovação e educação, são algumas das prioridades discutidas com o governo da Alemanha. O ministro Steinmeier também se reuniu com o chanceler brasileiro. Segundo Mauro Vieira, os dois debateram a reforma das instituições de governança global, temas de paz e segurança internacionais e a privacidade na era digital, para aumentar a segurança na rede mundial de computadores, tema que já vem sendo discutido pelos dois países e levado até para a Assembleia Geral das Nações Unidas.
O Brasil e a Alemanha convergem no entendimento de que o Conselho de Segurança deve ser reformado, porque somente com uma composição que reflita a realidade internacional atual, o Conselho estará à altura dos enormes desafios à paz e à segurança do mundo de hoje.
Também foi assinado um memorando de cooperação para que brasileiros utilizem as férias para exercerem trabalho temporário na Alemanha e vice-versa, um estímulo ao intercâmbio. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o quarto no mundo atrás apenas da China, Estados Unidos e Argentina. Em 2014, o comércio bilateral somou 20 bilhões e 400 milhões de dólares. Segundo o Itamaraty, mais de 1.600 empresas alemãs estão instaladas no Brasil e outras filiais estão sendo construídas em vários estados, com destaque para fábricas de automóveis. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, os principais produtos exportados no ano passado pelo Brasil para a Alemanha foram café, chá, mate e especiarias.
Já os principais produtos importados pelo Brasil da Alemanha foram reatores nucleares, caldeiras e máquinas, veículos, automóveis e produtos farmacêuticos.
Em nota oficial, o Ministério da Fazenda negou hoje que exista qualquer risco de confisco da poupança ou de qualquer aplicação financeira.
As informações estariam sendo divulgadas pela internet e por meio de redes sociais.
Ainda no comunicado, o Ministério classifica essas informações como totalmente desprovidas de fundamento, contrárias à política econômica de transparência e valorização do aumento da taxa de poupança promovida pelo governo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
1 bilhão e 800 milhões de reais em mercadorias de contrabando foram apreendidos pela Receita Federal no ano passado.
A partir de hoje, prédios públicos federais vão ter que economizar luz e água.
Aumenta a fiscalização em todas as rodovias e nos 7 principais aeroportos do país. É a Operação Carnaval que já começou.
E um alerta para quem vai pegar a estrada. A pesquisa mostra que 1 em cada 4 motoristas dirige sob o efeito de álcool.
Esse foi foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
E atenção, na semana do Carnaval só não teremos a veiculação da Voz do Brasil na terça-feira, dia 17 de fevereiro.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.